Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro Marcos Bezerra, meu parceiro de bancada aqui, todos os dias. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, né? Quase todos os dias, mesmo sábado, domingos e feriados.
Isso aí.
É muita informação aí para você a partir de agora. Viu que está na sintonia do Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. E, claro, sua participação é importante pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando mensagens escritas e logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Já, Coutinho Neto também, bem municiado, chega com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, muitas informações, inclusive, Marcos, o Coutinho Neto vai trazer informações sobre esses crimes em Salvador contra policiais, tá, militares.
Uma coisa horrível.
E Coutinho Neto tem muitas informações sobre essa questão, tá? Então, daqui a pouquinho, Coutinho conosco aí com essas notícias, tá? Olha, 12 horas e 11 minutos, hoje vamos ter entrevista aqui já com o presidente da CDL de Ilhéus, o Anselmo Clemente, tá? E também com o Rodrigo Lank, ele que é diretor de eventos da CDL de Ilhéus. Vamos falar da campanha tríplice. O que é a campanha tríplice? Movimenta bastante o comércio, hein? A gente vai falar sobre isso já. 12 horas e 12 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta segunda, 9 de maio, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E ainda pode comprar no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Só na Supermoda Ilhéus. Bem, Marcos Bezerra, agora, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes, né, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, que informa: Piauí quer aumentar em 30% produtividade agrícola.
Jornal Meio Norte de Teresina, 13 municípios impactados. Piauí briga por territórios do Ceará.
Folha de Pernambuco, palafitas destruídas. Força-tarefa ajuda desabrigados.
Jornal do Comércio do Recife, casa própria embala sonho dos mais pobres.
Diário do Nordeste de Fortaleza, combate às fake news, enfrenta desafios.
Tribuna do Norte de Natal, turismo de eventos, prevê 390 milhões de reais em negócios no estado.
Jornal Dia do Rio, fique atento, confira quais são as regras para a troca de presentes. Isso tem a ver com as mamães que foram presenteadas ontem, né? E aí tem sempre aquele presente, né, Marcos? Que às vezes não dá, não ficou legal, a pessoa quer trocar, né?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, PCC e Comando Vermelho comandam crimes digitais.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, setor de máquinas e equipamentos avança no primeiro trimestre no Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, investigação, BH Shopping, 9 pessoas teriam participado de assalto à joalheria.
Olha, assustou quem estava no BH Shopping no sábado, né, Marcos? Quando cometeram aí, né, alguns homens, né, não identificados, cometeram aí esse assalto lá no BH Shopping. Eu cheguei a ver algumas imagens, né, no momento da correria, das pessoas assustadas. Na praça de alimentação, muitas pessoas se jogaram no chão, né, foram para debaixo das mesas.
Nossa.
Com medo, obviamente. Agora imagine, você está num shopping, um local que geralmente a gente se sente mais seguro, né?
Uhum.
E aí ocorre isso. Infelizmente, é a realidade no país, porque eu vou te contar, a bandidagem tá solta, viu? Tá que tá. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, tá? Telefone 36752000, pelo WhatsApp, é mensagem, é envio, mensagem é escrita para o 988291029. Daqui a pouco a gente libera, tá, essa participação. Bem, vamos de informação. O Hospital Regional Costa do Cacau realiza atividade de sensibilização no Dia Mundial da Higienização das Mãos. Na manhã da última quinta-feira, dia 5, acompanhantes e funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus participaram de uma ação coletiva de orientação com objetivo em aumentar a adesão à higienização das mãos. A atividade, em referência ao Dia Mundial de Higienização das Mãos, foi organizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, Núcleos de Segurança dos Pacientes e Educação Permanente em Saúde e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Então, este ano, a ação de sensibilização teve como eixo principal o reforço de 5 orientações direcionadas para a higienização das mãos. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com as áreas próximas ao paciente e de acordo com a enfermeira Ana Paula Lavini, integrante aí, dessa comissão, né, de controle de infecção hospitalar, a higienização das mãos é a medida individual mais simples e eficiente na prevenção das infecções relacionadas à saúde. Ela explicou que através das mãos dos profissionais de saúde se realiza assistência aos pacientes, mas quando não higienizadas corretamente, as mãos podem transformar em um veículo de micro-organismos patogênicos que transmitem, né, gente, doenças. E é mesmo. Por exemplo, logo quando surgiu a pandemia de Covid-19, uma das coisas que mais, né, Marco, foi pedido aí através das informações, além de usar máscara, higienizar bastante as mãos, lavar com água e sabão.
Verdade.
Né, tá na rua, usa o álcool em gel, o álcool líquido. Então, eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho mania de lavar as mãos. E o álcool gel eu sempre carreguei, nem existia a pandemia. Então, porque eu acho importante essa coisa de higienizar as mãos. Então é isso, né? Essa ação aqui é muito importante. Foi muito importante aí essa atividade, né, de sensibilização no Dia Mundial de Higienização das Mãos. Então, parabéns à equipe aí do Hospital Regional Costa do Cacau à frente dessa atividade. Bem, 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, nós vamos lá para Itabuna, viu? Porque a gente tem um alerta aqui importante, que é um alerta feito pela própria Secretaria Municipal de Saúde, né, Marcos? Porque Itabuna monta aí força-tarefa contra o Aedes aegypti, olha só.
É isso, a Secretaria de Saúde de Itabuna já classifica como epidemia a infestação do Aedes aegypti no município. O mosquito é transmissor da dengue, zika e chikungunya. Posso assegurar que os casos de dengue confirmados deste ano superam em 4 vezes os de 2021, alerta a secretária Lívia Mendes Aguiar. Para conter o avanço de casos, a secretária mobilizou todos os setores administrativos da prefeitura para iniciar força-tarefa de combate ao mosquito por meio de mutirões. O primeiro será no próximo sábado, dia 14. Estamos traçando e colocando em prática estratégias para frear a proliferação do Aedes aegypti em ações de conscientização e de combate, para, consequentemente, evitar que Itabuna viva o mesmo caos de 5 anos atrás, explica a gestora ao comentar a reunião de sexta-feira, dia 6, que teve a presença de representantes de todos os setores do governo. Participaram da reunião no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, representantes das Secretarias de Infraestrutura e Urbanismo, Segurança em Ordem Pública, Empresa Municipal de Águas e Saneamento, EMASA, e de Governo e do Departamento de Limpeza Pública, dentre outros. O secretário Almir Melo Júnior, titular da CIURB, assegura que a força-tarefa terá todo o suporte necessário das equipes de coleta de resíduos, limpeza e fiscalização de áreas, Kátia.
Muito importante isso, Marcos. Infelizmente, uma realidade no nosso país hoje, o aumento, né? Novamente aumentando essa proliferação aí do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Então, por favor, fique sempre alerta, limpe aí seus quintais, tá? Nada de água parada aí, por exemplo, caixa d'água aberta, não pode, né, Marcos? Uhum. Piscinas, atenção, você que tem um vizinho com a piscina abandonada, com água lá, só criando Aedes aegypti, faça denúncia aí no seu município para os agentes de endemias, né, Marcos?
Isso aí. Baldes também, pneus, garrafas até, né, viradas para cima.
É isso mesmo. Faça sempre a denúncia para a Secretaria de Saúde do seu município, tá bom? 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho.
Muito
bom início de semana. Quais são as notícias?
Boa tarde também, Kátia. Excelente segunda-feira, uma ótima semana que está começando. Marcos Bezerra, boa tarde também, Marcos. Ótimo trabalho, excelente semana, excelente segunda, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Você que também está aqui no Jornal do Meio-Dia, também uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, porque a partir de agora você é meu convidado a embarcar com as notícias de polícia a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM, com muitas informações do setor policial. Vamos então começar o nosso giro aqui mesmo, na cidade de Ilhéus, hein? Olha, sábado com crime, sábado violento aqui na cidade de Ilhéus. Final da tarde do último sábado, o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, ele foi acionado para atender uma ocorrência de homicídio consumado no Mambap, zona sul da cidade de Ilhéus. A vítima foi identificada como Cauê Santos Silva. Segundo informações, Cauê estava com familiares da sua própria companheira e alguns vizinhos em uma festa, quando cinco homens, todos portando arma de fogo, saíram de um matagal próximo e se aproximaram e quiseram saber, fizeram perguntas a respeito do nome de todas as pessoas que estavam presentes no local. E em seguida, efetuaram vários disparos contra Cauê, que foi a óbito lá mesmo no local do crime. As pessoas que estavam na festa fugiram no momento dos disparos para não também serem atingidas. Os criminosos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as pessoas no momento em que fugiam, mas felizmente ninguém foi atingido, além de Cauê, que teve morte instantânea. De Ilhéus, vamos pegar a BR-415 e desembarcar em Itabuna. Um homem com várias passagens da polícia morreu em confronto com a polícia militar na tarde de ontem, domingo, no bairro Novo Horizonte, lá em Itabuna. Identificado Alan, também conhecido como Alan do Gogó da Ema, ele, ao ser abordado, sacou uma arma e disparou os tiros contra as guarnições que estavam naquele local. No revide, Alan foi atingido, socorrido até o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Arma e munições foram apreendidas com resistente. O auto de intervenção policial, que resultou em morte, foi relatado na corregedoria da 15º Batalhão de Polícia Militar e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica. Município de Ubatã, já em nossa região. O menor, conhecido como Lucas Souza de Jesus, de apenas 17 anos de idade, conhecido pelo apelido de Carrapato. Carrapato foi assassinado, conforme informações da Polícia Militar e também através da Polícia Civil. O menor, conhecido como Carrapato, foi alvejado com diversos disparos de pistola, principalmente .40 e .380 na região da cabeça. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado e removeu o corpo do Carrapato até aqui o Instituto Médico Legal. O menor, conforme apurou junto à polícia, tinha ainda envolvimento com o tráfico de drogas, foi o que disseram os policiais no momento da remoção do corpo. De Ubatã para Ubaitaba, uma guarnição da Polícia Militar da 61 CIPM prendeu na noite da última sexta-feira, no distrito de Faisqueira, em Ubaitaba, um homem após ele anunciar a venda de uma motocicleta roubada Imagine os senhores, ele rouba a motocicleta e depois quer vendê-la através das redes sociais. Um gênio do crime realmente. Conforme informações ainda da Polícia Militar, o veículo, uma moto Honda, havia sido tomada de assalto dias antes na BA-120, município de Gongogi. A polícia encontrou o suspeito em via pública e após a abordagem ele confessou o crime e entregou o veículo roubado. O homem, que não teve identidade revelada, foi conduzido carinhosamente para a sede daqui em Gels, da 7ª Corpim, para a adoção das medidas cabíveis. Mais um gênio do crime que se dá mal e cai nas garras da lei. Daqui a pouquinho retornaremos com a nossa viatura virtual da Gabriela FM, reabastecida de notícias de polícia, porque você vai continuar aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações. 12 horas e 25 minutos, já estamos aqui com os nossos entrevistados. Vamos conversar com eles a partir de agora. Vamos falar da campanha Tríplice. É eles que vão explicar, né? É o presidente da CDL de Ilhéus, o Anselmo Clemente, e também o diretor de eventos da CDL de Ilhéus, Rodrigo Langui. Falei certo, Rodrigo? Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Anselmo, primeiro, falar com a gente.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcão. Tudo bom?
Boa tarde, Anselmo.
Você tá vendo que eu tô chegando aqui, já tô ficando um pouco soltinho, né?
Isso aí, né?
Grande Rodrigo. Já tá mais à vontade.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rodrigo. Estamos aqui para trazer essa belíssima campanha que a gente vem aí para arrebentar. Já estamos arrebentando, graças a Deus. E prepare que essa vez é só sucesso.
Que bom. Então, Anselmo, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Ilhéus, né, a CDL, então lançou a campanha Tríplice 2022. Explica pra gente primeiro o que é a campanha Tríplice 2022.
Essa campanha Tríplice realmente é uma campanha que ela contempla três datas importantes para o comércio, né? Dia das Mães, né? Dia dos Namorados e realmente o Dia de São João, que esse ano tudo indica que nós vamos ter o São João esse ano. Então, uma data que o comércio deve ficar forte em vendas, e nós pensamos realmente de voltar essa campanha para fortalecer realmente o comércio. É o trabalho que a CDL realmente desenvolve, né? Busca, é o fortalecimento do comércio, fazer campanhas, e aí a gente consegue chegar ao nosso objetivo.
Já consegue falar sobre o movimento em relação às compras, às vendas, né? Óbvio, para as mamães nesse período aí da semana passada até sábado, porque o comércio funcionou em horário especial até sábado, né? Você já tem ideia, mais ou menos? Kátia, se o movimento foi bom, se precisa melhorar, se teve alguma coisa que prejudicou?
Olha, de números eu não posso te passar ainda, que foi uma coisa recente, mas posso afirmar que o comércio de Ilhéus estava com muitas pessoas transitando no comércio, não só na parte central, mas na parte realmente do Nossa Costa, Nossa Senhora da Vitória. Então a gente percebe realmente que as vendas foram muito positivas, né? Agora vamos buscar as informações realmente, informações que busca pelo seu comércio, que passa as informações positivas em relação a números, e em uma próxima entrevista a gente pode passar. Mas com certeza, em questão de porcentagem, deve ter crescido em torno de 20 a 25% aí nas vendas.
No sábado eu observei, eu estava no comércio até de 11 da manhã até no meio da tarde. Eu achei um movimentozinho diferente mesmo, né? Ali no calçadão da Jorge Amado, ali pela proximidade da catedral, a gente via as pessoas realmente com muitas sacolas de presentes. Dava para perceber isso. Eu observo, né, gente? Sou uma pessoa que automaticamente, por ser jornalista, observo muitas coisas. Então eu percebi isso no sábado e eu achei bem interessante, né? No sábado eu até visitei a loja do Rodrigo, né? A Zoom Casa Decor. E eu tava observando isso, Rodrigo, no comércio, essa coisa da movimentação das pessoas com muitas sacolas nas mãos, e você via que eram sacolas como embrulhos de presentes, né? E a gente sabe que o Dia das Mães é o mês, né? Vamos dizer assim, das mães. É o segundo?
É a segunda data mais importante para o comércio.
Qual é a primeira?
É Natal,
final do ano. Que bom, que bom. E aí, no caso, a campanha Tríplice pega o Dia das Mães,
Dia dos Namorados,
e São João. E você, Rodrigo, qual a sua visibilidade em relação a essa campanha, em relação ao comércio? Né? As pessoas, que os comerciantes falam para vocês em relação a campanhas desse tipo?
Bom, a primeira vez que a gente, nosso grupo, está fazendo essa campanha Tríplice, né? Então, para a gente está sendo um desafio muito grande, porque a gente sempre fazia só de Natal, porque a gente pegou da pandemia para cá. Então, é uma campanha nova para a gente, né? Mas a gente já foi bem ousado nela, porque é uma campanha que a gente está fazendo, que envolve três datas importantes, e a gente ampliou essa campanha para outros bairros. Então, a gente está tendo Centro, Zona Norte e Zona Sul. Bacana. Então, quer dizer, já foi uma ousadia grande. Primeira vez que a gente está fazendo, já fazendo ela ampla. Por quê? O nosso interesse era abraçar esses comerciantes, entendeu? Fazer com que eles também participassem dessa festividade. E deu muito certo. Agradeço a todos os comerciantes da Zona Sul e da Zona Norte que estão abraçando a campanha. Se você ainda não abraçou, corre e abraça também.
Oh, inclusive, vou fazer vocês segurarem para o povo ficar na expectativa, porque a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente continua essa entrevista, porque a campanha da premiação,
sim,
né?
A gente vai explicar isso bem
é
legal.
Isso que eu quero entender, porque eu compro também no comércio e já quero ficar por dentro.
E é interessante, tanto para quem compra quanto para quem vende.
Segura aí, não deu spoiler não, né, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa entrevista com o presidente da CDL de Ilhéus, Anselmo Clemente, com Rodrigo Lang, que é também diretor de eventos da CDL. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, supermercados Meira, rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós vamos dar continuidade à nossa entrevista aqui com o Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, Rodrigo Lang, que é diretor de eventos. Estamos falando da campanha Tríplice. Anselmo já explicou o que é a campanha, Rodrigo falou da movimentação aí nesse período das vendas para as mamães, né, em relação às compras dos presentes das mamães. E claro, eu quero entender o seguinte, quando a gente fala em campanha de CDL, quando a gente vai no comércio e compra, vai ter direito a algum cupom para concorrer a prêmios. E aí, me expliquem que prêmios são esses.
Verdade, Kátia. É uma campanha totalmente, a gente repete a campanha que nós já temos encaminhado um super sucesso, né? Que é a campanha de relação a Vale Compra para o comércio. Uhum. Né? Você acaba comprando em qualquer loja participante e ganha o cupom. E aí realmente vai ter o sorteio em Vale Compras, né? Onde você pode comprar em todas as lojas que estão participando da campanha. Uhum. Né? Muito importante hoje é a adesão realmente da Zona Sul, da Zona Norte, de empresas, né? Que fazem parte hoje desse complexo que a gente realmente... Era o nosso pensamento em pensar nos bairros e como chegar. E esse ano a gente chegou. Nós estamos ainda sorteando esses 50 mil em Vale Compras, onde estão participando 10 mil para a Zona Sul e 10 mil para a Zona Norte. E o Centro fica com 30 mil reais em Vale Compras. Então a gente conseguiu realmente fazer uma estratégia para a gente contemplar esse público realmente, né, específico. E queria agradecer realmente a todas as empresas que estão participando do Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, do Vilela, do Teton de Vilela, que é importante. Gente, muito obrigado mesmo. A gente só tem que agradecer o que vocês estão fazendo pela CDL, que está realmente fantástica, super fantástica a campanha.
Aí eu aproveito para perguntar, Rodrigo, se algum empresário que não aderiu ainda dá tempo a aderir
à
campanha?
Dá tempo demais. Gente, olha, se o empresário for inteligente, ele ganha dinheiro nessa campanha. Eu comprei um kit prata, custa R$700 um kit prata.
Pra sua loja,
isso,
né?
Isso. Eu dou o cupom ao meu cliente já dizendo a ele, meu filho, se você ganhar, venha trocar na minha loja.
É isso aí.
Aí o que acontece? O cara vai ganhar R$2.500. Eu vou lá, recebo um cheque de R$2.500 e vou tirar em dinheiro na CDL. Gente, onde a gente vê isso? Você recupera o que você investiu e ainda ganha muito mais. Então você que é comerciante... Corre, vai pegar o seu cupom na CDL, entre em contato com a gente, compra seu kit, vale a pena demais. E você que é consumidor, não saia da loja sem o seu cupom. Exija, se viu o adesivo lá na porta da loja, que está participando da campanha, ei, por favor, eu quero meus cupons.
É, tem loja que a gente tem que lembrar, hein?
Isso, corre lá, lembra.
Não é isso, Marcos?
E aí você, imagine, você pode ganhar um cheque de 500, um cheque de 1.000, né? Um cheque de 1.500. Então, quer dizer... É muito bom você pegar ali R$1.500 e numa loja trocar de roupa ou de decoração ou de mobilaria, do que seja. É interessante demais. Então, corre, gente. aproveita que a campanha vale demais a pena.
É, Rodrigo Anselmo, é interessante esse movimento da CDL para cooptar, né, esses comerciantes de outros bairros que não são do centro da cidade. Inclusive eu passei na Avenida Lotus na sexta e estavam algumas lojas abertas ainda, né, depois das 18 horas. Então interessante, já movimentando, né, o povo correndo para comprar presentes. E com relação ao horário de funcionamento, nesse horário estendido, vocês podem falar um pouquinho aí?
Em relação às próximas campanhas, já tem isso já organizado, preparado?
O que a campanha da CDL, né, tem um tópico importante. Quem ama Ilhéus, compra e ganha em Ilhéus, né? Então, assim, hoje, a partir de hoje, já estamos liberando já todas as mídias referentes agora, que a nossa parte da campanha é a campanha para o Dia dos Namorados. Sim. Então, já passou o Dia das Mães, vai ter o sorteio agora, 11, 12 e 13 agora, dessa semana, já vai haver os primeiros sorteios, né? A gente pensou também em não fazer sorteio antecipado, sempre fazer esses sorteios depois dessas datas, né, comemorativas, porque... onde o comércio tem essa adesão de vendas, realmente, a gente pensou nesse período. Então, nós estamos aqui realmente pensando em motivar realmente essas vendas para o comércio de Ilhéus, que é muito importante, pós-pandemia realmente, já estamos observando, já tem um tempo realmente que acabou realmente a pandemia. Então, precisa nos unir agora, pensar no futuro e bola para frente.
E o que eu acho interessante, Marcos, viu, é essa coisa deles se preocuparem em levar a campanha para cobrir Zona Norte, Zona Sul, não ficar só no centro. A gente sabe que hoje a Zona Sul, principalmente, está crescendo muito o comércio.
E tem comerciantes fortes, né?
Exatamente, Rodrigo, bem lembrado.
Nunca lembrado essas pessoas, então a gente sempre pediu mais que essas pessoas fossem lembradas. Então a gente viu que tinha comerciantes fortes que precisavam estar no nosso lado. E a gente foi à busca dessas pessoas, né? Tanto na Zona Norte como na Zona Sul. Então, grandes comerciantes estão aderindo à campanha, que nunca participavam, e a gente está realmente muito contente de saber que esse grupo grande está nos apoiando.
Então é bom que esses moradores, esses clientes desses bairros saibam, né, que algumas lojas vão estar funcionando até mais tarde um pouco, né?
Sim, sim. Atenção você da Zona Norte e da Zona Sul. Procure a loja que está lá o adesivo da campanha e diga: eu quero o meu cupom. A chance para você ganhar... também vale lá, tá?
É verdade, Rodrigo, verdade. Então a campanha tá forte, a campanha tá na rua. Se você tiver algum detalhe, pode ligar pro telefone da CDL, né? Que é o 9159-9157-0057, certo? Tá correto, Rodrigo?
Repete o número aí, mais devagar.
É o 9, espera um minutinho só, Kátia. 9, 9, 5, 7.
Então dá tempo, viu, você lojista que não aderiu ainda à campanha, aproveite, né, entre em contato com a CDL. O Anselmo vai divulgar aí o número e aí você pode entrar em contato.
É verdade, é o 9-9157-0025. Viu,
então,
Rodrigo?
O que eu acho interessante também, que vale ressaltar isso, que o objetivo da CDL é sempre fortalecer o comércio, não é isso?
Verdade, verdade. O nosso objetivo geral, com toda a força que a CDL tem, a gente sempre está promovendo o comércio, sempre incentivando vendas e pensando realmente em aumentar, né, significativa, as vendas dos nossos empresários, comerciantes que estão aí nessa luta, né?
Que bacana, então parabéns aí vocês. Tem apoiadores da campanha, patrocinadores,
sim, tem,
né?
E porque outra coisa, a CDL não só está tendo a campanha Tríplice, tá? Mas outras campanhas que a gente também está trabalhando, junto com o Sebrae, junto com outros comerciantes da cidade, que estão fazendo outros eventos, e a gente também está ali fortalecendo para que isso engrandeça também, entendeu? Então não só temos a campanha Tríplice, porque todo mundo acha que só faz campanha. Não,
tem as outras
tem
ações.
Tem outras ações. A gente também vai passar depois para vocês outras ações que a CDL está fazendo e que vocês vão ver lá. A gente quer realmente fomentar o nosso comércio e deixar ele mais forte do que ele já está.
Valorizando aí as empreendedoras, né? Vocês verdade. Fizeram ações aí bem interessantes.
E vem aquele mais sobre evento, elas também. Viu?
Aquele evento que eu participei.
Elas por elas.
Muito bacana.
E agora vai ter um desfile de moda organizado pela CDL e o Sebrae.
Olha.
Com a Ana Libório. Vai
olha
ser 25
a primeira mão,
e 26
hein?
Na Aldeia da Praia. E outra coisa, é só convidados, viu?
25 e 26 de maio?
De maio, agora. Vai ser uma coisa top. E outra coisa...
Já quero ser convidado.
Pois é, então corre, compra nas lojas que participam dessa campanha do desfile, né? E lá você vai ganhar um cupom para um sorteio que vai haver uma live pelo CDL. Uhum. E a gente vai sortear lá ao vivo quem são as felizardas que vão estar lá nesse evento super elitizado.
Beleza, Rodrigo, beleza. E agora, Kátia, respondendo, né, sobre nossos patrocinadores, que é importante. Não podemos deixar que o supermercado Meira é realmente muito importante para a CDL, sempre presente, né, em todas as campanhas. Nós temos a Faculdade de Ilhéus, né, a ITS Internet, né, o Banco Sicredi, que tem taxas importantes hoje para o comércio, né, de Ilhéus. Nós temos também o Sebrae, né, participando. Queria agradecer a Claudiana mais uma vez, né, que está junta com a CDL, apoiando a CDL e vice-versa, né? A Drogaria Velandes também, muito importante, né? A gente pegou alguns patrocinadores esse ano que e também não estão só no centro. Acaba estando, né, estando no, na Zona Sul, na Zona Norte, é importante. Sim. Como o Supermercado Meira, a Drogaria Velandes.
É verdade, está em todas as áreas da cidade.
Com certeza, né? E não pode deixar de agradecer a Gabriela FM, né? Que é um divisor de água para a gente. Acho que a gente consegue atingir, né, toda a população de Ilhéus. Importante é, né, pressionar, né, e informar realmente tudo que está acontecendo com a CDL.
É porque a Gabriela FM se preocupa, né, em apoiar, né, o comércio, ajudar a fortalecer também o comércio. Tanto que o Valderico Júnior já foi, né, presidente da CDL de Ilhéus. Então a Gabriela está sempre aí nessa parceria.
Verdade, verdade.
Conte
só
conosco.
Só temos que agradecer. E o Kátia?
Muito obrigada, então, Anselmo, Rodrigo. Obrigada mesmo, tá, por informar os nossos ouvintes, né? Eu espero, né, todo ano eu jogo meus cupons, espero ganhar alguma coisa esse ano.
É isso aí.
Viu, Kátia? Eu vou só mandar só um abraço só pra minha filha Ana Carolina, que eu acho que ela tá me ouvindo lá, que ouve todo dia, Kátia,
legal.
Eu tô passando pra avisar. Gustavo também, um abraço. E minha esposa também, que tá fazendo aniversário na quarta-feira.
Olha.
Vou ver se eu como esse bolo dessa menina aí.
Com certeza. Ana Carolina, um beijo pra você, tá? De todos aqui da Rádio Gabriela, né, Marcos?
Isso aí, com certeza.
Bom, a gente também, eu agradeço, né, por vocês sempre entrarem abertas as portas pra gente. Você que é cliente, corre, vai comprar nas lojas credenciadas. Vamos fazer essa campanha mais forte, que a gente só depende do cliente, mais de ninguém. E também deixar um abraço para minha mulher aqui, que tá me ouvindo. Lia, beijo grande.
Tá vendo aí? A família tá sempre ouvindo, né? Então um abraço aí para a família de Anselmo e também para a família de Rodrigo.
Abraço ao nosso ouvinte, Mário Cardoso, também tá acompanhando a entrevista aí do Jornal do Meio Dia.
Que bacana. Muito obrigada a todos vocês que ficaram ligadinhos aí acompanhando essa entrevista. Porque quem não gosta de campanha, né, gente, em comércio, para você ganhar um vale compras ou até mesmo um cheque aí, né, seja de mil, de 1.500. Quem não quer, eu quero, viu? Eu não perco. Compro para ganhar meu cupom. Muito obrigada, tá? Parabéns vocês aí pelo trabalho que realizam na CDL de Ilhéus. 12h48, nós vamos acionar ele de novo, nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora sim, nossa viatura já está reabastecida de informações do setor policial. A sua viatura virtual da Gabriela FM vai percorrer agora os quatro cantos da Bahia. Extremo Sul Baiano, município de Itamaraju. Olha o corpo de Edilson de Oliveira Prates Júnior, de 27 anos de idade. Conhecido apenas por Júnior, ele foi encontrado no quilômetro 1 da BA-284, no bairro Corujão, em Itamaraju, em meio a uma plantação de café, no final da tarde de ontem, por volta das 16 horas. O corpo apresentava 3 perfurações por arma de fogo, principalmente no tórax e abdômen. Não há informações se o crime trata-se de latrocínio, mas o veículo de Júnior não foi encontrado. Júnior morava sozinho e desapareceu juntamente com o seu veículo, um Fiat Palio, na semana anterior a que ele foi encontrado. Município, também no extremo sul baiano, Teixeira de Freitas, ainda na zona rural. Na noite do último sábado, a polícia militar foi informada por populares que encontraram um corpo do sexo masculino em uma ilhota no final da prainha, às margens do rio Alcobaça, zona rural de Teixeira de Freitas. A vítima foi encontrada despida e com algumas escoriações no rosto. O corpo de bombeiro foi acionado para fazer o resgate do corpo e a Polícia Civil autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira, onde foi necropsiado. Familiares compareceram ao Instituto Médico Legal e reconheceram o corpo como sendo do jovem Nicolas Henrique Valanzuela, de 24 anos de idade. Nicolas estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando saiu de casa na Urbis 3, em Teixeira de Freitas, e não mais tinha voltado. A Polícia Civil investiga um crime com recursos e requintes de crueldade ocorrido em Presidente Tancredo Neves na noite do último sábado. O corpo de um homem que não foi identificado estava caído numa estrada todo ensanguentado. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Valença para exames de medicina legal e, posteriormente, assim que foi identificado, será liberado aos familiares para sepultamento. Olha que absurdo, hein? Final de semana trágico na capital baiana, capital dos baianos, é Salvador, registrando mortes violentas. Desta vez, agora, 3 policiais foram abatidos a tiros em Salvador. Uma violência extrema contra quem nos defende. A bandidagem está solta e a polícia, nesta manhã, realizando uma mega operação na região do bairro de Cajazeiras, onde aconteceram estes crimes bárbaros envolvendo um policial militar na noite do último sábado e 2 militares ontem, no início da noite. 2 soldados da Polícia Militar foram executados no bairro Fazenda Grande 2, região de Cajazeiras, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 19 horas e teve como vítima Victor Vieira Ferreira Cruz e Chanderson Lopes Ferreira. De acordo com as primeiras informações, ainda de testemunhas, os dois passavam pela região quando foram surpreendidos pelos bandidos que atiraram. Vieira foi atendido no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel do SAMU, enquanto Ferreira foi socorrido às pressas para o Hospital Municipal de Salvador. Ambos vieram a óbito. A dupla não estava trabalhando, estava paisana, mas a informação é que eles estavam voltando do velório do próprio colega Alexandre Menezes, que foi assassinado enquanto trabalhava no bairro de Águas Claras na noite do último sábado. Ele estava a bordo de uma viatura da Polícia Militar, fardado, trabalhando, quando foi morto por bandidos daquela região. Esta mega operação continuará durante todo o dia e amanhã estaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com todo o resumo e esperamos que a polícia logre êxito em capturar e tirar de circulação esses marginais que decretaram guerra à segurança pública do estado da Bahia. Recôncavo Baiano, Amargosa. 2 homens foram baleados na zona rural de Amargosa na madrugada de ontem. Everton Giovanni Oliveira Deró, 22 anos. E outra pessoa de prenome Nilson, de 24 anos, estavam na comunidade de Tabuleiro de São Roque quando foram atingidos por disparos de arma de fogo após tentarem separar uma briga. Everton era estudante do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em Amargosa. Ele morreu no local do crime. Nilson foi socorrido e levado para o hospital local, sendo atendido e transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Segundo informações, seu estado de saúde é considerado grave. O corpo de Everton foi removido pela equipe do BPT para o IML de Santo Antônio de Jesus. Retornaremos amanhã a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, claro, com mais informações. Bem, Marcos, a gente vai direto divulgar, né, umas mensagens de ouvintes aí no WhatsApp, tá? Tem chegado aqui algumas reclamações, inclusive moradores, tá, gente? Do condomínio aqui, Moradas do Porto, que fica próximo aqui ao Banco da Vitória, reclamando do acúmulo de lixo lá, porque, segundo os moradores, aos sábados o lixo é recolhido, tá, pelo caminhão do lixo, mas neste sábado não foi, e isso vem ocorrendo já há uns 15 dias, e até o momento não passaram lá para recolher o lixo. Então, a gente pede aí à senhora Secretaria de Serviços Urbanos, né, que fiscaliza, que controla essa limpeza aí no município de Ilhéus, manda recolher o lixo ali no condomínio Moradas do Porto, que fica aqui próximo ao Banco da Vitória. Muito lixo, viu? Recebi imagens, inclusive, e um morador acabou de informar: olha, Kátia, até agora não passou o caminhão do lixo. Então, nos últimos 15 dias, diz que tem sido assim, não passa no sábado e na segunda demora de passar, e quando passa na segunda, né? Difícil, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Em Ilhéus já ocorre esse problema, né, Marcos?
Com certeza.
É impressionante. Mais alguma coisa aí, Marcos, de mensagem dos ouvintes?
Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a nossa fanpage no Facebook, a Neia Moura, o Joilson de Souza, né? Ele está em São Paulo, capital, e manda um beijo para a Thaís em Itabuna. O Ricardo Sena, boa tarde, Kátia, Marcos, manda um alô para a galera que está sintonizada aí, Gilson de Xera, Jorge Maravilha, Jefferson, Caboclo, Dinho do Banco da Vitória, Marquinho, todos ligados na Gabi.
Então um abraço para essa galera toda aí, muito obrigada pela audiência. Esse pessoal está todo na fanpage?
É.
No Facebook, ó, um beijo para vocês, eles acompanham, assistem a gente aqui no estúdio, né, pela fanpage aí do Facebook. Muito obrigada mesmo pela audiência de vocês, tá?
É.
Temos mais mensagens?
No nosso WhatsApp, que mandou mensagem escrita aqui, foi uma ouvinte ou ouvinte que tá reclamando aqui, fim de semana violento em Maria Jape, fugitivo da polícia, golpeou piu-piu com golpes de garrafa, deu vários cortes na cabeça e ainda atingiu mais duas pessoas.
Valei-me, Nossa Senhora, gente. Pelo amor de Deus.
Outra mandou aqui fotos, mas mandou áudio. Tem que mandar escrita pra gente saber o que é, hein?
Exatamente, né? Toda mensagem aí, vocês têm que mandar pra gente escrito. Se tem foto, vídeo, pode mandar. Mas manda um texto aí básico, resumindo, tá?
Tem mais aqui a ouvinte. Manda boa tarde, Kátia, Marcos. Tem um esgoto a céu aberto no Basílio, em Léus, na rua Visconde de Santo Amaro, quem sobe pelo lado direito, né? Esse esgoto está caindo em minha porta, é uma falta de respeito. Não sei se é questão da Embasa ou Prefeitura, já mandei mensagem aí. E aí a Valdirene está aguardando a providência, né?
Então tá aí. Olha, moradores do loteamento Praia Dourada, está aqui em Léus. Loteamento Praia Dourada, que fica já no bairro Nossa Senhora da Vitória, ali, quase na orla ali da Praia dos Milionários, reclamando aí da construção de duas torres, tá? Dizendo que eles não aguentam mais o barulho sábado à tarde e domingo também. Terminando às 4 da tarde. Ué, Marcos, é normal no fim de semana, até no domingo, as construções, esses grandes edifícios, ficar perturbando os moradores? Pelo amor de Deus. E aí, os moradores do edifício Granville disse que não aguentam mais, estão se manifestando em busca de soluções, né? E os moradores ali do loteamento Praia Dourada disseram, estão dizendo que vão fazer uma abaixo-assinado e vão procurar também o Ministério Público. Eu já sofri com isso aqui em Leus, com barulho, né? Em horários inadequados, até no fim de semana. E tem construtora, inclusive, que não se preocupa, né, em colocar as devidas
proteções, tapumes, né?
Aí vai e concreta o seu carro. Sofri na pele duas vezes. Né? Mas é, tá na justiça aí. A justiça resolve agora.
O Diego de Castelo Novo diz que a estrada está muito ruim. Reclama aí pra mim, por favor. Estrada pra Castelo Novo.
Olha, essa questão da estrada de Castelo Novo não é de agora que o povo reclama, né? Na verdade, em Ilhéus são diversas estradas para as comunidades. Estradas abandonadas, né? A prefeitura precisa mandar arrumar, fazer as devidas melhorias, passar aí aquelas patrol, né, Marcos?
Uhum.
Mas é difícil, né? Um negócio complicado, né?
É, soube que o governo local liberou os ônibus para os distritos finais de semana agora. Precisa ver se os ônibus vão ter condições de chegar, né, a esses distritos.
E aí eu peço aos moradores dos distritos para manter a gente informado se esses ônibus realmente estão circulando. É. Né, se está atendendo mesmo a demanda, tá bom? Olha, a Maria Alves Damasceno Chaves perdeu a identidade e o cartão do SUS dentro das Casas Bahia hoje, por volta das 10 da manhã. Então ela pede aí quem achar, entrar em contato aqui com a rádio mesmo, fala com a Cauana, tá bom? Maria Alves Damasceno Chaves. Maria Alves Damasceno Chaves perdeu a identidade, que é o RG, e também o cartão do SUS nas lojas Casas Bahia. Então, gente, quem encontrou aí, por gentileza, pode ligar aí para a Cauana, 3675-2000, tá? Fala com a Cauana aqui na rádio Gabriela FM. Bem, informações aqui, que já vamos finalizar o programa, né, Marcos?
Isso.
Olha, resumindo aqui para vocês, o caso, viúva de empresário morto em quarto na pousada, de pousada é presa na Bahia. Então, a viúva do empresário Leandro Troeschi, encontrado morto dentro de um dos quartos da pousada Paraíso Perdido, foi presa hoje na cidade de Iaçu, que fica a cerca de 280 quilômetros de Salvador. Ela está sendo transferida já para a capital. A Shirley da Silva Figueiredo foi detida por descumprir as medidas de prisão domiciliar. Então, ela foi presa hoje. Ela estava ela foi condenada a 9 anos de detenção por participar de um crime de extorsão mediante sequestro junto com o marido Leandro Troeschi. Ela foi condenada a 9 anos de detenção por participar de um crime, né, desse crime aí, em 2001. E a Sheila estava em prisão domiciliar e fugiu após a morte de Leandro. Ele foi encontrado morto no dia 25 de fevereiro, dentro da própria pousada, que fica em Jaguaripe, ali na região Baixo Sul, tá? Da Bahia. A polícia acredita que a Shirley tem envolvimento na morte do então companheiro e informou que a prisão dela vai ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte do empresário. Segundo a Polícia Civil, a Shirley está sendo levada para a sede do Departamento de Polícia do Interior, DEPIN, que fica no centro de Salvador, onde será apresentada e ficará à disposição da Justiça. Inclusive, a Maikeila Bastos, amiga da Shirley, né? Também teve a prisão temporária decretada em 14 de março por suspeita de envolvimento na morte também do Leandro. Ela foi encontrada na cidade de Aracaju, em Sergipe, no dia 24 de março e também transferida já para Salvador no dia 11 de abril. A investigada foi solta na tarde de 22 de abril porque a justiça decidiu não manter a prisão dela por falta de provas. Na época, inclusive o G1 Bahia teve acesso ao inquérito policial, onde Maikeila revelou que teve um relacionamento amoroso com Shirley. Ela disse ainda que o Leandro sabia dessa situação. Então tá aí, a gente vai continuar acompanhando, desenrolar, né? Que já esse caso da morte desse empresário já tá nos noticiários nacionais, inclusive, né?
Isso.
Que os noticiários até falam de muito mistério envolvendo essa morte aí.
Inclusive na mesma pousada onde, em confronto com a polícia, duas pessoas, dois rapazes morreram, né?
Exato. E
estavam
por conta
as duas má influencers digitais.
Má influencers digitais, né? Porque as boas influências digitais, enfim. Bem, noticiário nacional, vamos de informação, Marcos, sobre o que diz o Tribunal Superior Eleitoral.
O TSE afirmou que irá responder até quarta-feira, dia 11, a todos os questionamentos sobre o processo eleitoral enviados pelos integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, CTE. As Forças Armadas integram o colegiado e haviam solicitado a publicidade dos documentos trocados com a Corte. Em nota divulgada hoje, o TSE ressaltou que já havia respondido, ainda em fevereiro, a todos os questionamentos e sugestões enviadas aí dentro do prazo estipulado no ano passado. As Forças Armadas, por exemplo, haviam enviado ao Tribunal 4 ofícios com 80 perguntas em dezembro do ano passado. Eles já foram respondidos em fevereiro. Um 5º ofício foi enviado depois do prazo e ainda aguarda resposta. Eles foram assinados pelo General de Divisão do Exército, Heber Garcia Portela, que integra a Comissão de Transparência do TSE. O TSE lembra, porém, que o prazo legal para alteração no processo, né, eleitoral já se esgotou em 5 de março, como previsto no Código Eleitoral. Embora as questões possam ser respondidas, eventuais sugestões não poderão mais ser incorporadas. Como divulgado aí pelo analista da CNN, Caio Junqueira, na quinta-feira, dia 5, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou um ofício ao presidente do TSE, Edson Fachin, pedindo que seja dada publicidade a todos os documentos que foram trocados entre as Forças Armadas e a Corte Eleitoral. Na nota de hoje, o tribunal diz que não há, nem nunca houve, qualquer objeção a que documentos com sugestões sobre o processo eleitoral sejam colocados pelo remetente ao pleno conhecimento público. O presidente Jair Bolsonaro vem questionando a segurança das urnas eletrônicas. Em live na quinta-feira, dia 5, ele afirmou que seu partido irá contratar uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Eu acho que ainda sou a favor do voto impresso, seria mais justo.
Pois é, né? Há quem diga aí que essas urnas eletrônicas, né? Complicado. Como no Brasil tudo acontece.
Inclusive técnicos da área já questionaram, né?
Pois é, né? Tá aí. Olha, só resumindo aqui no noticiário internacional, essa triste, né, guerra da Rússia contra a Ucrânia. Putin culpa a OTAN e diz que a operação na Ucrânia foi preventiva. Olha só. Em resposta a Putin, Zelensky, presidente da Ucrânia, diz que a Ucrânia vencerá a guerra. Putin reconheceu que não tem vitória para comemorar, diz a embaixadora dos Estados Unidos. Rússia está retendo unidades militares próximas à fronteira para evitar contra-ataque, diz Ucrânia. E a União Europeia deveria confiscar reservas da Rússia para reconstrução da Ucrânia, diz diplomata-chefe do bloco. Tá aí, né? Vamos continuar acompanhando aí essa questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Que coisa! Bem, 1h05, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. E se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no Caçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.